A USP celebra o sucesso do projeto Inspire. Nós já falamos do projeto aqui em outras oportunidades, mas é importante marcar este momento. A parceria entre a universidade, os órgãos públicos, empresas e sociedade civil viabilizou a fabricação de 1000 ventiladores pulmonares, projetados e desenvolvidos pela Escola Politécnica, fabricados com a Marinha do Brasil, equipamento distribuído pelo país durante a crise sanitária provocada pela Covid, num momento muito urgente, né, em que a falta de respiradores era um caso muito sério. E o próximo passo será a criação do Centro de Engenharia da Vida. Vamos contar um pouco desta história. Eu estou com os professores da Poli, responsáveis pelo projeto, professor Marcelo Zufo. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui.
E professor Raul Gonzalez, como vai, professor? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Roxane.
Muito obrigado pela presença de ambos, acho importante para a gente recuperar parte desta história. Professor Zufo, o desenvolvimento, toda a produção desse ventilador foi um grande desafio para vocês pesquisadores, né, professores, pesquisadores, voluntários envolvidos desde o início do projeto. E este é um momento importante, essa marca de 1000 ventiladores, por quê? Explica para o nosso ouvinte.
Bem, bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. O ventilador Inspire, ele é uma prova concreta do nível tecnológico da engenharia brasileira, porque em tempo recorde da concepção, nós fomos a prototipagem, desenvolvimento, homologação, fabricação e distribuição, sem sofrer os efeitos da crise mundial que a pandemia nos levou, por exemplo, a crise da falta de componentes eletrônicos.
E esse foi um ponto importante. Então, ao longo do desenvolvimento do projeto, vocês foram incorporando melhorias, por exemplo, essa questão dos componentes, professor Gonzalez, como o Zufo está nos explicando, mas tem também a metodologia de montagem, softwares de controle. Explica um pouco para a gente esse passo a passo tecnológico, podemos dizer, né? Desde da concepção mais simples até algo que vocês precisaram ali incorporar, né? Vendo o que seria necessário para concluir esse projeto, né? Para chegar até esse respirador.
O primeiro desafio desse projeto foi pensar num ventilador que usasse componentes da indústria nacional, justamente para não ter a interrupção, não sofrer com a interrupção da cadeia de suprimentos. Felizmente, a Universidade de São Paulo já tinha desenvolvido microprocessadores próprios, então a quebra da cadeia de suprimentos de microprocessadores foi contornada utilizando microprocessadores da Universidade de São Paulo. Esse desenvolvimento foi feito no CIT, que é um laboratório coordenado pelo professor Zufo, e a universidade estava preparada. Esse é um processo de mais de década, né? Então, esse foi dos recursos que a universidade tinha e que ela foi se preparando ao longo do tempo. Rapidamente, nós identificamos como atender as funcionalidades de um ventilador usando componentes da indústria automotiva, da indústria aeroespacial também. Então, nós temos, e da indústria robótica, nós temos essencialmente três atuadores, e os três atuadores já existiam na indústria nacional. Então, essa foi a primeira preocupação. A segunda preocupação é que era necessário ter aprovação da Anvisa. E nesse momento, a aprovação da Anvisa, ela está atrelada a uma autorização de fabricação, que segue normas de boas práticas de fabricação. Essas normas, elas não são simples, elas exigem o rastreamento dos componentes e exigem uma documentação muito extensa, muito completa, de cada componente que faz parte do ventilador. E exige testes de cada ventilador. Então, cada ventilador que é liberado para ser usado num hospital, além de ter todos os seus componentes rastreados, ele tem que passar por um número muito grande de testes previstos em norma. Então, era necessário montar uma linha de montagem, um almoxarifado, e um software de controle e rastreamento de todos esses componentes e de todos esses testes. Isso foi feito com a ajuda da Marinha do Brasil, uhum, que já tinha tradição de rastrear componentes de outros produtos associados à segurança nacional. Então, todos esses desafios foram resolvidos com a ajuda da sociedade civil, através de doações de grandes empresas e doadores individuais, e através de serviços e componentes da indústria nacional, e toda essa expertise da Marinha de como rastrear e como fabricar, seguindo as boas práticas de fabricação de produtos classe 3 de suporte à vida, conforme a Anvisa exigia.
Claro, agora esses respiradores então salvaram a vida de muitas pessoas, os municípios que foram atendidos, hospitais e pacientes. Professor Zuff, eu estou ali aqui olhando o mapa, né, dessa distribuição, e como o professor disse, foi necessário, imagino que também, treinar essas equipes para a utilização do respirador, né? Os respiradores, eles têm categorias diferentes, tem conhecimentos específicos para lidar com essa realidade ali e no calor, né, do atendimento urgente de pacientes de Covid. Então, queria que você explorasse um pouco isso, explicar para a gente municípios atendidos, hospitais e pacientes e preparo dessas equipes, não é? Isso foi necessário?
O projeto realmente ele tem essas quatro dimensões. A gente literalmente viveu uma guerra, um contexto de guerra, a agilidade era fundamental no processo de salvamento de vidas, através da tecnologia. Uhum. Mas nós podemos dividir o projeto em quatro grandes batalhas. A batalha do desenvolvimento, que culminou com a vitória da homologação Anvisa. A batalha da manufatura e o enfrentamento da falta de componentes e a mobilização da sociedade civil, principalmente a figura dos egressos da USP, que nos ajudaram tanto com doações quanto com a cadeia logística. Uhum. Aí nós temos a terceira grande batalha nossa, que foi a construção dessa rede nacional de logística humanitária, com apoio da Marinha, de empresas como a Latam, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar, da Defesa Civil e de dezenas de voluntários e brasileiros anônimos, que fizeram toda a diferença para levar os ventiladores nas regiões mais distantes do país. E, finalmente, mais um trabalho coordenado pelo nosso professor Raul, um trabalho de grande risco e exposição, que foi o treinamento, e foram realizados mais de 150 treinamentos presenciais no Brasil, inclusive em frente de batalha, ou seja, especificamente o professor Raul e alunas e alunos aqui da Universidade de São Paulo, indo aos hospitais que estavam colapsados e dando treinamento in loco, apesar de toda a exposição do vírus.
Professor Raul, podia pelo menos dar contar para a gente um pouquinho dessa experiência, né, como foi esse treinamento, encontrar essa realidade, professor, e oferecer essa tecnologia, essa capacitação, né, ali nos hospitais, com quem estava na linha de frente.
Esses ventiladores, no auge da segunda onda, eles estavam sendo entregues em hospitais que tinham fila de espera para ventilação mecânica. Então, assim que o ventilador chegava no hospital, ele era, num tempo bastante curto, já montado, e era preciso fazer um treinamento muito rápido. Então, tinha uma dinâmica muito rápida esse início da operação. Tipicamente, a gente distribuía os ventiladores em cidades vizinhas, uma dessas cidades entrava em colapso e a gente pedia, às vezes até para a polícia militar, deslocar os ventiladores para os hospitais que realmente estavam precisando deles. Uhum. Nós dirigíamos a equipe para esse hospital, às vezes sem interromper o trabalho da UTI, porque os profissionais eles estavam atendendo. Nesse ambiente de UTI, era preciso fazer o treinamento, explicar os modos de operação para esses profissionais, tipicamente intensivistas, médicos intensivistas, fisioterapeutas e enfermeiros.
Uhum.
Essas equipes nos receberam com muita boa vontade, muita atenção, e tipicamente um treinamento desses durava uma hora e meia, em que a gente passava todos os cuidados, inclusive de como esterilizar os equipamentos, os possíveis a atenção quanto à montagem do equipamento, porque a montagem do Inspire é um pouco diferente da montagem de outros ventiladores.
Sim.
E logo em seguida o ventilador passava a ser usado já nesses hospitais.
Uhum. Impressionante. É uma batalha, né, professor? Foi uma batalha. O fato é que é de se comemorar, sim, chegar à produção de 1.000 ventiladores e a distribuição em 219 hospitais de 16 estados do Brasil, como vocês estão nos detalhando aqui, com auxílio importantíssimo da Marinha do Brasil. Houve uma cerimônia, né, que reuniu dirigentes e representantes de empresas, órgãos públicos e sociedade civil no dia 29 de novembro, a Poli, celebrando então esse milésimo ventilador pulmonar Inspire. Professor Zuffo, é uma grande experiência para a universidade, imagino, né, para próximos projetos, para a experiência desses projetos, desse trabalho de extensão, dessas parcerias possíveis, e um passo adiante, porque vocês pesquisadores estão de olho no que venha adiante, né? E aí, então, esse anúncio da criação do Centro de Engenharia da Vida. Dá tempo ainda da gente falar rapidamente, eu quero ouvir um pouquinho de cada um de vocês dois para a gente concluir a entrevista. Esse passo do Centro de Engenharia da Vida, o que é isso, professor Zuffo?
A gente inaugurou um novo modelo com o Inspire, talvez como o grande legado da pandemia, que foi um grande processo de inovação aberta, em que havia e há um depósito de material intelectual enorme na universidade, principalmente na universidade pública, fruto aí de investimento de décadas do Estado brasileiro, e rapidamente, com uma grande mobilização, um cinturão de apoiadores da universidade que acreditaram nesse propósito, a transferência em tempo recorde de um processo complexo,
uhum,
considerando todas as etapas que nós já descrevemos, para a sociedade, de forma aberta, o que nós chamamos da inovação aberta. E eu acredito que o professor Raul vai desenvolver essas ideias agora. É importante que esse legado seja preservado como estoque estratégico para esse país.
Professor Gonzalez.
A experiência do projeto Inspire levou diretamente da universidade à sociedade esses ventiladores. Esses ventiladores, eles foram usados tipicamente de 10 a 14 dias em cada paciente, por vários meses, né, 3 meses, atingindo diretamente as pessoas que estavam precisando. Para fazer isso, foi formado um ecossistema de parceiros, e através desse processo a gente demonstrou a possibilidade dessa engenharia aberta, ágil, com uma administração ágil e com o protagonismo da academia.
Uhum.
Para institucionalizar essa experiência, na esperança de manter coeso esse ecossistema de colaboradores, a gente inaugurou o Centro de Engenharia da Vida. É uma coalizão de laboratórios, por exemplo, o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia do Bioetanol, o Laboratório de Fisiologia Ecológica de Plantas,
uhum,
o CIT, né, que é o laboratório do professor Zuffo, o NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa de Tomografias Não Ionizantes, de Impedância Elétrica e Ultrassom, o Laboratório de Engenharia Ambiental e Biomédica, entre outros, e que cada um desses laboratórios já tem um número significativo de projetos ligados à engenharia da vida, já em andamento, já projetos financiados com equipes, e essa coalizão pretende atacar, então, pretende disponibilizar esse acúmulo de conhecimento da universidade em benefício da sociedade.
Uhum. Incrível história, né? Um momento importante que a gente aqui quis marcar, contar por o nosso ouvinte, dessa parceria de sucesso, desse trabalho de pesquisadores, da importância do investimento em ciência na academia. E o projeto Inspire, não é? Que incorporou 20 anos de pesquisa e monitoramento aí de pulmão desenvolvido em conjunto pela Poli, todos esses laboratórios e também pela Faculdade de Medicina da USP. Eu, claro, em nome de toda a sociedade, da comunidade também, né, dar os parabéns a vocês e já pensando no, né, em incorporar essa tecnologia, como disse o professor, o próximo, né, passo é o incremento desse Centro de Engenharia da Vida, unindo aí expertises de várias áreas. Parabéns a ambos. Muito obrigada, professor Zufo.
Muito obrigado, Roxane.
Professor Gonzalez, até a próxima conversa aqui sobre os próximos passos do trabalho de vocês.
Muito obrigado, Roxane.